nosso querido pastor Joel, ele, na sua introdução, exortando a igreja a estar em comunhão com Jesus, ele falou para nós que nós somos, nesses dias, o povo de Deus. E que nós temos, como o povo de Deus em todas as épocas, as mesmas dificuldades de aceitar o Espírito de Deus. Nós não temos facilidade para andar nos caminhos do Senhor. Nós que fomos chamados, nós que fomos eleitos antes de todas as coisas terem sido criadas, nós temos uma imensa dificuldade de acompanhar o Senhor. Isso porque nós vivemos num mundo onde o espírito dominante não é o espírito de Deus, é o espírito do mundo, é o inimigo de todos nós, da nossa felicidade, é aquele que, quando pode, nos ensina coisas equivocadas. Ora, o que quer o diabo na casa do Senhor, a não ser ensinar doutrinas mentirosas a respeito do Senhor? O Satanás não vem dentro da igreja ensinar que nós precisamos ir lá fora, nos tornarmos beberrões, porque nós sabemos que Deus abomina os beberrões. O Satanás não vem aqui nos convidar para nós nos prostituirmos lá nas ruas, porque nós sabemos que a prostituição é abominação ao Senhor. Do mesmo modo, ele não vem aqui dizer para nós roubarmos e matarmos alguém. Mas ele vem na igreja, na casa do Senhor, para distorcer os ensinamentos do Senhor. Ele cria dentro da casa do Senhor Jesus doutrinas mentirosas que faz o homem perder o seu tempo com as coisas desse mundo. As igrejas que prometem prosperidade, elas são um verdadeiro câncer no corpo do cristianismo, porque elas não têm nada a ver com os ensinamentos do Cristo, que disse não ter sequer um lugar para encostar a sua cabeça. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, e esses que se dizem crentes deveriam olhar para a vida dos apóstolos e a vida do Senhor, nós vamos ver que eles jamais tiveram propriedades. Nós vamos ver que eles repartiam tudo o que tinham com os seus irmãos, que passavam necessidade. Jamais um apóstolo fez qualquer oração, qualquer tipo de coisa, para pedir a Deus que pudesse dar vida folgada aos crentes da igreja. Porque toda a Escritura mostra que a vida do povo de Deus é uma vida de dificuldades. Porque este povo, apesar dos seus limites, eles têm ansiedade por Deus. Eles querem que Deus volte na pessoa de Cristo para acabar com o reino da injustiça. Nós precisamos ter cuidado, porque o mentiroso está por toda parte, irmãos. E nós temos que aprender a conhecer as suas doutrinas mentirosas, todo ensinamento que não prepara o homem para a vida eterna não é verdadeiro. Todo espírito que trata das coisas do mundo, ele não é verdadeiro. Irmãos, como nós podemos nos reunir na igreja para falar de negócios? Ora, se fosse assim, a casa do Senhor ela seria transformada num balcão, onde nós poderíamos com certeza comprar o reino de Deus, o nosso direito a entrar no reino. A casa do Senhor, ela trata das coisas relativas ao destino da alma, à origem do pecado, a maneira como nós precisamos fazer para resistir aos arrastamentos. Olha, nós não estamos criticando as coisas do mundo, os negócios, as coisas que temos que fazer lá fora para ganhar o pão. Nós estamos falando disso, irmãos. Cada coisa tem o seu lugar. Nós tratamos dos negócios da vida lá na vida. Nós nos reunimos lá para tratar de como ganhar o nosso pão. Mas na casa do Senhor, nós não nos reunimos na casa do Senhor para tratar das coisas desse mundo. Aqui, a gente comparece para tratar das coisas celestiais. Não é difícil nós aprendermos a separar o que é de cima e o que é de baixo, o que é eterno e o que é temporal. É de fundamental importância que eu aprenda a discernir. Olhando a história, desde os tempos antigos, o que que a gente verifica ao examinar os textos bíblicos? Nós percebemos que o povo de Deus, ele sempre esteve caminhando com um cabresto no pescoço. Quer dizer, se o Senhor tirar este cabresto do nosso pescoço, que simboliza as nossas tribulações e dificuldades, as nossas angústias e desespero, irmãos, nós somos consumidos. Imagine vocês se nós não tivéssemos a igreja. Se na igreja nós não tivéssemos oportunidade de ouvir a palavra que nos admoesta, a palavra que nos incomoda, porque ela nos incomoda, ela nos acusa. E, no entanto, nós estamos aqui todos os domingos ouvindo essa palavra. Os irmãos entendem? Aqueles que correm da igreja, que vão embora, que não gostam de ouvir a palavra por causa desse incômodo, não são de Deus, não são do povo de Deus. Eles não são. Embora a palavra nos fira, embora ela todas as semanas nos diga verdades que doem no nosso coração, nós insistimos em estar aqui todos os domingos para ouvir o nosso Senhor dizer a nós o que nós precisamos fazer para viver. Já temos a certeza de que sem Deus nós estamos perdidos. E isso é bom. Essa disputa entre o espírito do mundo e o espírito de Deus é que nos engrandece em termos espirituais. É que nos faz ser povo de Deus. Certo dia, nas minhas orações, eu estava refletindo e perguntando ao Senhor sobre o povo dele. Porque nós temos contato com irmãos em diversos lugares, por meio da rádio Despertai, a rádio que a comunidade tem na internet. Meus irmãos, é uma tristeza a pobreza do povo. A pobreza espiritual, a questão não é material, nunca foi. A preocupação das pessoas é algo de primário. Casamento, filhos, negócios, felicidade, indecisão. Para onde eu vou? Eu vendo a casa, não vendo a casa? Será que eu faço? Será que eu não faço? Estarei fazendo errado? Não estarei? Eu devo jejuar, devo fazer promessas, eu posso ir na ceia, não posso ir na ceia, estou separado, estou condenado. As preocupações desse povo é algo que chega a ser infantil perante as preocupações de Cristo, que está construindo um novo reino, que vai ser implantado aqui, irmãos, em breve, como disse o nosso pastor. Enquanto a igreja procura ocupar-se com os grandes planos de Deus para esta humanidade, os seus crentes estão preocupados com a sua vida pessoal. Se são ou não felizes, ou se dormem ou não dormem bem. O que importa se nós dormimos ou não dormimos bem, se temos ou não insônia, irmãos? O que importa? Se o que vem sobre o mundo é algo que vai transformar todas as coisas. Eu vou ter lugar nesse mundo? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer. O Senhor, Ele precisa colocar em nós este cabresto para nos vigiar. Eu disse, Senhor, onde está o teu povo? Onde estão aqueles valentes de Davi? Onde está o povo apaixonado pelas tuas verdades, pelos teus ensinamentos, pela divulgação das tuas lições preciosas, das tuas santas obras? Onde está esse povo? Cadê as multidões? O Senhor disse, lê a Escritura. Quando nós vamos ver quando eles saíram lá do Egito, que Moisés tirou o povo de lá, da escravidão, entrou com eles pelo deserto afora. Aquela viagem é muito importante porque ela mostra o povo de Deus. O povo de Deus é exatamente isso, pessoas preocupadas com a sua vida. Não importa que os mares tenham sido abertos. Não importa que uma coluna de nuvem os guiasse pelo deserto durante o dia, para que nenhum mal lhes acontecesse. E durante a noite, uma coluna de fogo. Não importa que as suas roupas não envelheceram durante 40 anos. E nem as suas sandálias se estragaram. Não importa que Deus tenha tirado a água da pedra seca, que caísse maná dos céus. Nada disso importava, irmãos. Eles iam atrás de Moisés dizendo, olha, você nos tirou do Egito, onde nós tínhamos vida tranquila, para nos enfiar nesse deserto. Onde nós passamos sede, onde nós passamos fome, onde nós somos atormentados por serpentes, por cobras. Eles preferiam a escravidão. Nas minhas orações, o Senhor disse, esse é meu povo. E quando eu recebo essas cartas desses irmãos que me escrevem de vários lugares, de várias cidades aí do Brasil e até do mundo, falando das suas vidas, eu leio essas cartas com tristeza. Mas o Espírito me diz, este é o meu povo. É o povo que nós temos, irmãos. E aqueles que têm um pouco mais de entendimento e amor e conhecimento da palavra, que procure ajudar a pastorear este povo, a cuidar dele para que ele não se perca, a mostrar para este povo que existe alguma coisa além da vida, que as nossas preocupações não podem ser meramente carnais. Nós não podemos continuar reclamando. Que bom mesmo, era a vida lá no Egito, era a vida que Faraó nos dava. Não podemos continuar reclamando, irmãos, porque seremos picados pelas serpentes, seremos mortos aos milhares, como aconteceu no deserto, num só dia. Nós temos que olhar para cima, nós temos que entender que somos filhos da promessa. Nós não somos como os homens que estão lá no mundo, irmãos. Nós não comemos como eles, nós não bebemos como eles, nós não podemos ir no lugar que eles vão, nos lugares que eles costumam frequentar, nós não podemos ir nos mesmos lugares. e gostar das mesmas coisas que eles gostam, porque senão nós nos fazemos iguais a eles. Quando o espírito da modernidade te chamar, dizer, não, isso aí não é nada assim, hoje é outro tempo, é o diabo que está por trás disso, se você quiser conhecê-lo, assista a televisão, ele fala pela televisão, olha lá os programas de televisão que nós estamos vendo hoje, irmãos, o que é que eles estão ensinando? A doutrina que está sendo ensinada vai destruir a família, vai destruir a base da sociedade e com isso vai destruir a humanidade. Vocês vão ver os homens se comportar como animais, como bichos no meio da rua. Uma grande revista de circulação nacional estampa na capa esta semana o fato das mulheres não quererem filhos nem casamento para poderem trabalhar e serem altas executivas. As pessoas veem isso como um progresso. A mulher disputa com o homem e quer ser mais que o homem. O mundo profano tem as suas opiniões sobre isso, a modernidade. O que tem de bonito numa mulher executiva? Fala para mim, que não quer ter filhos, que não quer sentir as dores do parto porque ela quer cuidar da sua carreira profissional. O que ela vai fazer com a sua carreira profissional? Vai fazer o que muitos iludidos fazem. O mundo acha que não tem nada demais, mas a Escritura diz, isso está errado, isso é uma obra do inimigo, porque ele quer destruir a família. Eu lanço um desafio. Olha nos meios de comunicação, liga a sua televisão, durante uma semana, veja tudo o que é que estão ensinando para destruir a ideia da família. Você vai ficar impressionado com o que o diabo está fazendo. Faça isso. Os homens do mundo podem dizer que nós somos radicais, que nós somos fanáticos, que nós distorcemos as coisas. Eles que digam o que quiser. O louco que foi enviado a esse mundo para a salvação do mundo, eles o mataram. Porque ele ensinava coisas que contrariava os princípios desse mundo, dessa humanidade pecadora e corrompida. Ao ser espancado, esbofeteado, cuspido e forçado a carregar a sua cruz, diante do sofrimento de algumas mulheres crentes, o Senhor disse a elas, chorai pelos seus filhos, pela vossa descendência, porque se fizeram isso ao madeiro verde, o que vocês acham que pode acontecer com o madeiro seco? Se ao dono da casa eles mataram, o que acha que farão com os filhos? Irmãos, vamos despertar, vamos entender de uma vez por todas duas coisas. Nós somos filhos da promessa, não somos como eles. Nós somos santos, que quer dizer separados, retirados da escuridão e atraídos para a luz, de maneira que vivam diferente das pessoas que vivem no mundo, irmãos. Se nós não nos atentarmos para isso, nós corremos um sério risco de perdermos a nossa vida. Eu não falo aqui da vida terrena. Vão nos acusar de terroristas daqui a pouco. Nós falamos aqui da vida do Espírito. Olhar para o passado sempre é bom para compreendermos o nosso presente. Eu convido a igreja para um salmo bem curtinho. Salmo 126. Este salmo é chamado Salmo dos degraus, ou cântico dos degraus. Esse cântico dos degraus é uma coletânea de salmos que vai do Salmo 120 ao 134. Todos eles são salmos pequenos que os judeus utilizavam nas suas viagens a Jerusalém. Era o lugar onde estava o grande templo. E três vezes por ano eram realizadas festas que os judeus, por orientação de Moisés, tinham o dever de comparecer. Era a festa dos pães asmos, a festa da cega e a festa da colheita. E como Jerusalém fica numa região alta, ela está 750 metros acima do nível do mar, as pessoas tinham que subir pelas vielas. E eles subiam cantando, recitando estes salmos para manter a sua alma sintonizada em comunhão com o Senhor. Por isso, era como se eles estivessem subindo por degraus. Os salmos de 120 a 134 são conhecidos, pois, como o cântico dos degraus. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmo é um salmo profético porque ele fala do sofrimento do povo quando esteve cativo na Babilônia. O povo de Deus, devido à sua desobediência e à sua indiferença aos apelos de Deus, ele acabou sendo levado escravo para um reino chamado Babilônia, onde ficou por 70 anos. Essa Babilônia é a região do Iraque e do Irã nos nossos dias. Olhando aqui para a nossa vida, fazendo uma interpretação alegórica, nós também somos sempre alertados por Deus acerca da nossa conduta. E o que é que nós temos feito? Quando a palavra se dirige a nós e nos ofende, como nós temos recebido essa palavra? Nós ficamos bronqueados com o pastor? Olha, o pastor hoje dirigiu a palavra a mim e me disse uma coisa que ele não deveria ter dito. Você acha mesmo que o pastor vai dirigir a palavra a você na igreja, pessoalmente? Você não se acha muito importante? Será que você não está se colocando nos primeiros lugares? Você acha mesmo que durante um discurso aonde a palavra de Deus está sendo pregada para a correção de todos nós, inclusive do pregador, ele vai dirigir a palavra especialmente a você, jogando indiretas para você. Ora, irmão, faça um favor, veste a roupa que te serve. O que você acha que faz diferente dos outros? Nós estamos aqui para fazer belos discursos? Para que todos possam ir para casa com a sensação de que tudo está bem? É este o papel do pastor? O que diz a palavra? Que o pastor, ele prega o discurso com fortes marteladas na parede do templo para que você saiba por onde ir. O que é que faz o pastor se não repetir aquilo que fazia Moisés e que fizeram os profetas, irmãos? Dizer para o povo qual é o caminho que o povo precisa seguir. Vamos imaginar que os irmãos que estão aqui ouvindo, a nós e os de longe, já tivessem discernimento por onde devem caminhar, por onde eles devem seguir com seus passos. Se eles soubessem, não seria necessário o pastor estar aqui pregando. Os irmãos concordam? Se o povo de Deus, ao longo da história, tivesse conhecimento de quais caminhos eles deveriam seguir, o Senhor não teria enviado profetas para dizer: olha, vocês estão se prostituindo, vocês estão na idolatria, na vida folgada. Se nós vamos à igreja, é porque nós precisamos da orientação da palavra. E quem profere a palavra é o pastor, é o pregador, seja ele quem for. Se a palavra é dirigida a mim em determinado momento, o Espírito Santo está falando comigo, irmão. Não fique bravo com o pastor. Não pense que ele tem alguma coisa contra você. Esse não é o papel do pastor. O pastor tem que anunciar a palavra de Deus para a advertência da igreja, como os profetas faziam. Olha, nós viemos aqui advertir vocês, porque Deus disse que vocês estão se entregando à idolatria. Vocês estão casando com mulheres de outras tribos. Vocês estão se prostituindo. Eles iam até o rei e dizia: olha, Deus disse que isso, aquilo, e mais isso, e mais aquilo. O rei dizia: não, é louco, é desordeiro. Onde se viu vir aqui falar essas coisas para nós? Apedreje, jogue dentro da cisterna, cerre ao meio. Não é o mesmo comportamento, irmãos? Como disse o nosso exortador, nós só não mandamos prender, espancar, serrar, jogar na cisterna, porque as leis não permitem. Senão, olha, se tivéssemos o poder nas mãos, tenha certeza, nós pegaríamos esses pastores que nos incomodam e nós os atiraríamos na cisterna, com toda certeza. Mas como não pode? Senão nós vamos presos. Então passamos a falar mal do pastor. Olha, o pastor deveria dizer de outra maneira essas coisas que ele diz. O pastor dirigiu a palavra a mim naquele dia, jogou indireta, por que ele não me procurou? Ele quer ser procurado pessoalmente. Ah, você quer que eu fale com você pessoalmente? Que importante, hein? Quem é você? O que você faz? Você discorda da palavra que está sendo anunciada? Problema teu com Deus, porque nós estamos anunciando o que está escrito aqui. O que nós estamos anunciando? que o povo de Deus era um povo preguiçoso, indiferente, cheio de soberba, idólatra, que matavam os santos profetas enviados para guiá-los. Estou falando alguma coisa que não está aqui na Escritura? Você pode me mostrar? Não, não pode. Então, você é povo de Deus, e como tal, é assim mesmo. É assim mesmo. O Senhor enviou Jeremias, o Senhor enviou Isaías. Olha, vocês estão desagradando o Senhor, né? Cisterna nele. Louco, rasgue os escritos dele. Olha, o Senhor vai enviar um sujeito lá do norte, hein? Ele vai acabar com Jerusalém. Não, loucura. Some com o profeta, serra no meio, mata, acaba com ele. Pronto. O sujeito do norte veio e acabou com Jerusalém. O povo de Deus estava lá dentro de Jerusalém, ó, preste atenção. Se põe lá você. Você é povo de Deus. Indiferente, idólatra, cheio de história, cheio de 9 horas. Como povo de Deus. Você é povo de Deus. O povo de Deus estava dentro de Jerusalém. Nabucodonosor saiu lá da Babilônia, veio e sitiou Jerusalém. E o povo disse: não, nós vamos resistir. Nabucodonosor, que era um amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Disse: ó, cerca a cidade, não entra água nem comida. Por quanto tempo for preciso. As mulheres, elas comiam a carne dos seus filhos, que haviam morrido, dentro da cidade. Nabucodonosor lá fora, esperando, com o exército. É claro, uma hora os portões se abriram, eles entraram, mataram os homens, pegaram os jovens para servir como escravos, estupraram as mulheres todas e fizeram o que quiseram. O povo de Deus era aquele que estava dentro das muralhas, não era o Nabucodonosor. Os irmãos percebem, se nós insistirmos na desobediência, se nós insistirmos em achar que a igreja está contra nós, que o pastor está contra nós, o irmão, a irmã percebe o que pode acontecer com você? Você acha mesmo que Deus não vai permitir que o mal venha sobre a tua vida? Mas olha a história do nosso povo, irmãos. O Senhor dizimou Jerusalém. Só deixou velhos, aleijados, até animais, eles levaram tudo, os despojos, só deixaram animais defeituosos para trás. A cidade gloriosa virou um monturo, irmãos, um monturo. Quem passava por ela meneava a cabeça, dizia: cadê a cidade gloriosa? Acha mesmo que Deus não pode te fazer mal? Porque você diz que é crente? Toma cuidado, essa advertência ela é para todos nós. Nós temos que vigiar a nós todos os dias, dia e noite. Será que eu não estou infringindo a vontade de Deus? Será que eu não estou me revoltando contra o Senhor? Eu não estou sendo indiferente às advertências do Senhor? Passados 70 anos, o povo sofreu todo tipo de humilhação que vocês podem imaginar. Leia o livro de Daniel, a história toda. Se passa lá nesse lugar, na Babilônia. Os moradores chegavam para os escravos e diziam: canta para nós uma música lá da sua terra. A gente quer ouvir. Isso para eles era a morte. Havia um desejo de voltar, de reconstruir Jerusalém. Isso não aconteceu enquanto o Senhor não os libertou. A escravidão na Babilônia marca a história do povo de Deus como um divisor de águas. O Senhor fez com que o Ciro vencesse o filho do Nabucodonosor e acabasse com a escravidão. E Ciro permitiu que o sacerdote Esdras e outros voltassem para reconstruir a cidade e o povo pudesse depois andar nos caminhos dos quais eles haviam saído lá atrás por vontade deles. Se o Senhor lançar uma maldição sobre a sua vida, não quer dizer que ele quer destruir você, mas ele quer te ensinar que você não pode fechar os ouvidos para as suas advertências. Enquanto Satanás estiver no mundo, depois que Satanás for embora, as coisas vão mudar, porque ele vai, não vai demorar muito não. A introdução do Salmo 126, ele quer dizer justamente isso, o espírito que animava aqueles irmãos que estavam voltando do cativeiro. Olha como é importante o sofrimento, as dificuldades para nós, porque um espírito de reconstrução da vida, da nossa felicidade, passa a habitar em nós. Quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Sião, que é Jerusalém, estávamos como os que sonham, como aqueles que têm esperança. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Até os estranhos diziam: grandes coisas fez Deus a estas pessoas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Alguns irmãos até já vieram do cativeiro. Alguns de nós fomos tirados da lama para que nós pudéssemos agora estar de novo na cidade do Senhor. Cuidemos para que nós não tenhamos necessidade de voltar. No versículo 4, a palavra diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. O que ele quer dizer? Parece que ele gostou do cativeiro. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. O que são estas águas do sul? Ao sul de Jerusalém havia um deserto chamado Neguebe, e lá havia rios de águas abundantes no período das chuvas. Mas havia um período em que tudo aquilo secava, em que tudo aquilo virava um deserto só. Quando as águas começavam a cair, os rios voltavam novamente, com águas abundantes, voltavam a ter vida. Ele faz aqui uma comparação com os tempos em que o povo passou no cativeiro. E a sua saída do cativeiro, como as águas que voltaram a encher os rios, com águas abundantes, com vida abundante. Irmãos, nós precisamos entrar no deserto de vez em quando. O sofrimento é uma coisa bem-vinda para nós. As dificuldades, elas nunca devem ser vistas por nós como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de nós reconhecermos que só caminhando com Deus nós poderemos ser felizes. Esse mundo está sofrendo porque não conhece o seu Deus. As nações estão perdidas porque adoram deuses que foram criados pelos homens. Não adoram e não conhecem o Deus das estrelas. Por isso o mundo chora e está entrando num profundo deserto. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que as águas vão cair dos céus e que os rios vão voltar a ser rios de águas abundantes e de vida plena. Amém? Esperemos. Não vai ser mais passageira a felicidade que o Senhor trará ao seu povo. Dessa vez, por Jesus Cristo nosso Senhor, vai ser uma felicidade definitiva. O reino será estabelecido. O Senhor reinará sobre todas as nações, povos e línguas. E como disse o profeta Daniel, este reino não passará jamais das mãos de Cristo. Amém? Vamos ficar firmes, porque o deserto que vem por aí é grande. E nós devemos estar convenientemente preparados para enfrentá-lo. O povo de Deus, quando atravessava o deserto, eles chegaram numa região que estava cheia de cobras. E as cobras começaram a picar as pessoas, e as pessoas morriam em grande quantidade. Moisés procurou o Senhor e disse: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: olha, faz uma serpente de metal, coloca sobre o seu cajado e põe lá no meio do povo. Quem olhar para a serpente pode ser picado, não vai morrer. Assim Moisés fez, assim o povo permaneceu. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz como o povo antigo olhou para aquela serpente. Nós precisamos olhar para Jesus. A cruz está colocada hoje no meio do povo. Já não é mais o cajado do profeta, não é mais a serpente de metal, mas é o Filho de Deus que está crucificado no meio do nosso povo. A serpente, ela está à nossa volta. Ela é o diabo. Os seus filhos são os espíritos malignos. São as pessoas más que existem nesse mundo. Elas podem nos fazer mal. Podem. Os espíritos malignos podem nos enganar? Podem. Pode sim. Satanás pode nos agredir? Pode sim, irmãos. Como fez até com os apóstolos. Vamos levantar e olhar para ele firmemente, como os nossos pais olharam para aquela serpente de metal e foram preservados. Jesus nos preservará das obras do diabo. Vamos atravessar com coragem a sequidão deste deserto, porque a terra prometida está nos aguardando do outro lado. Eu quero chegar, vocês querem, irmãos? Vamos lá, vamos atravessar. Chegaremos, porque o Senhor está nos guiando. Amém.